Boa noite, hoje é nosso convidado Joaquim Aguiar, economista, especialista em sociologia política. O nosso convidado acompanha de perto a atualidade política e foi assessor político da Casa Civil do presidente Ramalho Eanes e Mário Soares. Joaquim Aguiar participou também ativamente na primeira candidatura de Cavaco Silva à presidência, numas eleições em que o atual presidente acabou derrotado. Esta noite vamos falar do atual cenário político, acompanhando de perto tudo o que esta noite se vai passando nos principais partidos, que agora têm que encontrar uma solução governativa depois dos resultados eleitorais do passado domingo. Já esta noite, Cavaco fez uma primeira declaração que vamos analisar. Boa noite, Dr. Joaquim Aguiar, e obrigado por ter vindo.
Boa noite.
Eu convidava-o, em primeiro lugar, a ouvirmos um pouco aquilo que foi o resumo do essencial daquilo que o presidente Cavaco Silva disse esta noite, para depois irmos, enfim, tentar fazer uma leitura mais fina daquilo que o presidente da República quis dizer.
Tendo em conta os resultados das eleições para a Assembleia da República, em que nenhuma força política obteve uma maioria de mandatos no Parlamento, encarreguei o Dr. Pedro Passos Coelho de desenvolver diligências com vista a avaliar as possibilidades de constituir uma solução governativa que assegure a estabilidade política e a governabilidade do país. O governo a empossar pelo Presidente da República deverá dar aos portugueses garantias firmes de que respeitará os compromissos internacionais historicamente assumidos pelo Estado português, em particular da participação nas organizações internacionais de defesa coletiva, como a NATO, e da adesão plena à União Europeia e à Zona Euro, assim como o aprofundamento da relação transatlântica e o desenvolvimento dos laços privilegiados com os Estados de expressão portuguesa, nomeadamente no âmbito da Cplp. Na próxima legislatura, Portugal deve seguir uma trajetória sustentável de crescimento da economia e criação de emprego, que permita a eliminação dos sacrifícios que foram exigidos aos portugueses e o combate às situações de pobreza. É fundamental que, tendo os portugueses feito as suas escolhas nas eleições de domingo, seja agora formado um governo estável e duradouro. Como acontece em todas as democracias europeias, cabe aos partidos políticos que elegeram deputados à Assembleia da República revelar abertura para um compromisso que, com sentido de responsabilidade, assegure uma solução governativa consistente. Que fique claro, nos termos da Constituição, o Presidente da República não pode substituir-se aos partidos no processo de formação do governo. E eu não o farei.
Dr. Joaquim Aguiar, é o essencial daquilo que ouvimos esta noite da parte do Presidente da República. Começava por lhe fazer uma pergunta, porque depois nas reações ficou a ideia de que isto era já a nomeação de Passos Coelho para formalmente iniciar, enfim, aquilo que são os trabalhos para iniciar um governo. Este é um gesto formal, esta declaração?
Quer dizer, é um gesto presidencial, mas não é formal.
Não é formal.
Nem é nomeação, nem é indigitação. Porque um primeiro-ministro é indigitado para formar governo e é nomeado depois. Neste caso, é apenas um formador de uma plataforma política. É alguém que vai avaliar em que condições se podem realizar entendimentos de modo a conseguir os dois objetivos, estabilidade política e governabilidade.
E isto é um gesto inédito? Já houve, há casos e há história de presidentes
não,
da República darem este passo antes da indigitação?
Não tivemos nunca esse tipo de situação, até porque, habitualmente, o objetivo máximo era ter maioria absoluta.
E eu acho que o Presidente da República, corrija-me se estiver errada, faz aqui uma pequena gafe, porque diz, não tendo sido possível encontrar uma maioria de mandatos no Parlamento, ora, essa maioria foi possível encontrar, não foi? Foi possível encontrar uma maioria absoluta, não é?
Ora bom, mas nós tivemos várias maiorias absolutas na nossa história política. E, apesar disso, temos 40 anos de fracasso político, porque não conseguimos realizar nada daquilo que cada uma dessas várias maiorias absolutas apresentou como propostas e como programas. Portanto, alguma coisa corre mal, mesmo em maioria absoluta. E, basicamente, o que é que corre mal? É que fica sempre alguém de fora que vai polarizar o descontentamento e impede a governabilidade. Dito de outra maneira, não chega a ter estabilidade política. Este governo, que esteve quatro anos com maioria absoluta, teve estabilidade política, mas não teve governabilidade. E basicamente porquê? Porque no memorando de entendimento, que foi por imposição das instituições internacionais, assinado por três partidos, um desses partidos, que aliás foi quem primeiro negociou aquilo que vem a ser o memorando de entendimento, um desses partidos saiu de cena para não se comprometer com o exercício da maioria absoluta e com o argumento de que, havendo maioria absoluta, não é preciso a minha colaboração.
Ora, foi uma situação conveniente para o PS.
Pois, mas dramática para o país. Porque podíamos estar muito mais avançados na recuperação do que estamos.
E isso acha agora que é só culpa de o Partido Socialista se ter colocado fora, ou é também culpa de uma coligação que, sendo maioritária no Parlamento, achou que era dispensável procurar manter dentro desse acordo o Partido Socialista?
Na situação em que estava o país, ninguém cometeria a imprudência de pensar que ter maioria absoluta era suficiente. Mas mais, estando durante 2 anos e meio sob vigilância das entidades internacionais, todas elas concluíram a mesma coisa, é que faz falta a participação do PS no governo, com atitude crítica, mas dentro do sistema de decisão. Isto é, no Conselho de Ministros. Porque é aí que se conhecem os problemas, é aí que se conhecem as limitações, é aí que muitas das críticas que num Parlamento se podem fazer ou na rua se podem fazer, num Conselho de Ministros não se pode fazer. Porque num Conselho de Ministros sabe-se porque é que certas decisões têm de ser tomadas. Ora, o facto do PS não ter participado tem, ou se quisermos, ilustra porque é que outras maiorias absolutas correram mal, mesmo em circunstâncias mais favoráveis. É que o Partido Socialista usa uma propriedade do nosso sistema partidário que já vem da Primeira República, do tempo do Partido Democrático do Afonso Costa. O Afonso Costa também considerava que só o partido dele podia governar e se alguém mais quisesse governar tinha de ser em aliança com ele. Esta propriedade do Partido Charneira foi herdada e reforçada pelo Partido Socialista desde 1974. Aproveitando o facto de ter constituído uma barreira contra, digamos, a penetração do Partido Comunista, ganhou uma...
Um estatuto.
E ganhou uma virtude para a direita, que é, eles são os protetores contra a agitação revolucionária. E isto, digamos, dá um capital de confiança que lhes permitiu apropriar-se deste estatuto de serem o poder indispensável. Se estes 40 anos tivessem sido 40 anos de sucesso, como foram na Europa inteira, quer na social-democracia, quer na democracia cristã, os 30 anos de 45 a 75, se nós tivéssemos vivido em Portugal um período de prosperidade idêntico, de facto o Partido Socialista seria o herói desta história. Só que nós seguimos a trajetória inversa. Nós afundamos e para águas muito profundas. E, portanto, de certo modo, o Partido Socialista, por ter tido esse estatuto especial de um árbitro superior, é diretamente responsável pela incapacidade que nós tivemos de evitar os problemas em que caímos. Agora tem uma oportunidade única de escapar a esse triste destino do Partido Democrático do Afonso Costa.
E qual é essa oportunidade? É entrar para o governo?
Mas tem de entrar para o governo voluntariamente e com confiança de que vai participar nas decisões que permitem recuperar o país da situação difícil em que se encontra.
E o Joaquim Aguiar acha que era isso que estava no espírito do Presidente Cavaco Silva quando fez esta declaração esta noite e antes, quando conversou pela primeira vez com o homem a quem atribuiu a responsabilidade de iniciar contactos?
Raquel há pouco disse que eu participei na primeira campanha do Cavaco Silva, que ele perdeu. Eu participei em todas as campanhas do Cavaco Silva.
Eu da primeira recordava-me bem, das outras.
Das outras também.
Sim.
E da primeira, eu não tenho dúvida que ele podia ter ganho, mas se ele não queria ganhar. Porque da primeira ele apercebeu-se de um problema dramático que nós ainda hoje sofremos com ele, que é a sociedade portuguesa e a classe política não tinha percebido o efeito do euro. Porque o Cavaco Silva esteve no nascimento do euro em Maastricht, em 1992. Ora, porque não se tinham apercebido, ele considerou, ou previu, que a situação ia se degradar rapidamente e ele tinha que se reservar para o momento em que fosse preciso salvar a situação difícil em que se ia ficar. Qual foi o erro que ele cometeu? Não considerou o efeito expansivo que o erro de interpretação no que era o euro provocou em Portugal. É que nós só pagamos o erro mais tarde. A primeira fase em que se comete o erro é uma fase eufórica.
Em que ninguém dá por isso.
Só depois é que se percebeu o custo que íamos ter de pagar. E, portanto, o regresso às campanhas presidenciais do professor Cavaco Silva é perfeitamente consciente da dificuldade em que o país está por causa desse erro cometido nos anos 95-2000. Isto serve para confirmarmos que aquilo que o professor Cavaco Silva, como presidente, está a dizer agora, já disse ao António José Seguro, quando há dois anos atrás. Se aproximaram da mesma perspectiva e com a oferta de eleições antecipadas. Se tudo isso tivesse sido feito nessa altura, nós hoje estávamos a discutir uma coisa completamente diferente. Não estávamos a discutir isto.
O Partido Socialista está provavelmente à frente do governo e teríamos um cenário político completamente diferente.
Só que o Partido Socialista foi impedido de fazer isso em nome do estatuto histórico do Partido Socialista como herdeiro do Partido Democrático de Afonso Costa.
Isso custou-lhe agora a derrota nas eleições.
Pois, ao Afonso Costa custou ao país inteiro uma revolução de um poder autoritário e o exílio em Paris. Agora, espero que não haja custo nenhum especial, desde que se aproveita a oportunidade para corrigir erros do passado. Erros que, mais uma vez repito, poderíamos pensar que não existiram se os resultados de 40 anos fossem favoráveis e positivos. Não sendo, é porque existiram erros. Um desses erros foi essa função de arbitragem de poder indispensável atribuída ao Partido Socialista e que o Partido Socialista não soube usar. Agora poderá usar um outro tipo de poder que também tem ao seu alcance, que é ser criativo de esquerda moderada dentro de um governo que tem como obrigação recuperar o potencial de crescimento na economia portuguesa.
Doutor Joaquim Aguiar, já vamos então também perceber como é que pode ser e o que é que se perfila no papel do Partido Socialista nas negociações que agora estão a decorrer, podemos dizer assim, porque nos bastidores muita coisa está já a acontecer, mas eu pedia para ouvirmos ou para chamarmos também aqui em direto a repórter Susana Martins, que está no Largo do Rato a acompanhar a comissão política do Partido Socialista que decorre ainda a esta hora, penso eu. Susana Martins, boa noite.
Sim, boa noite, Raquel, ainda decorre e há de durar algumas horas. Por esta hora, António Costa já falou aos dirigentes nacionais, fez questão de lhes dizer que é necessário um diálogo quer à esquerda, quer à direita, ou seja, dialogar com a coligação PS e CDS e também com o Bloco de Esquerda e PCP. À chegada a esta reunião houve opiniões para todos os gostos, por exemplo, para Zé Jardim, a liderança de António Costa não está em causa e deve desde já haver um diálogo do PS com a coligação PS e CDS, chegando mesmo a dizer que à esquerda não há qualquer capacidade de diálogo. Já para João Soares, o diálogo é precisamente outro. Os socialistas têm que conversar com os partidos à esquerda para encontrar estabilidade. E mais uma opinião completamente diferente do segurista António Galamba, que disse aos jornalistas que António Costa tem que demitir-se já e o PS não tem de conversar nem à esquerda, nem à direita, argumentando que o secretário-geral não tem mandato para esse diálogo e o único mandato que tinha era o de alcançar uma maioria absoluta nestas legislativas. Há outra opinião, a do também segurista Álvaro Beleza, que quer um congresso clarificador para depois das eleições presidenciais, e esse é o combate prioritário que há de decorrer em 2016. Ora, esta é uma reunião que, com tanta opinião diferente, promete mesmo durar por algumas horas.
Susana, e com tanta opinião diferente, alguém coloca em cima da mesa a hipótese que aqui o nosso convidado Joaquim Aguiar está a colocar, que é de o Partido Socialista não só se entender com a coligação, mas também chegar a ponderar ou chegar mesmo a entrar para um governo?
Neste momento não há ninguém que coloque essa hipótese de uma espécie de bloco central. Há sim a ideia, por exemplo, de Vera Jardim, como já ouvimos em antena, que quer esse diálogo com a coligação PSD e CDS, para, enfim, para...
Mas deixando-se sempre ficar...
De entendimento.
Deixando-se sempre ficar do lado de fora do governo.
Exatamente.
O nosso convidado está aqui também a pedir para fazer uma pergunta, eu ia-lhe passar...
Só queria corrigir uma frase sua, não é um bloco central porque são três partidos, bloco central são só dois. Ora, com três partidos é uma convergência estratégica, onde cada uma das entidades dentro da função governamental pode fazer alianças dentro do Conselho de Ministros as mais variadas, enquanto que um Bloco Central é uma associação de advogados ou de centros de interesses, uma coligação a três é uma permanente tensão para fazer as maiorias nas decisões em Conselho de Ministros. Não é nas decisões no Parlamento, é nas decisões em Conselho de Ministros. Portanto, uma aliança a três não tem nada a ver com o que se passa numa aliança a dois.
Muito bem, Susana Martins, é também um repto para se calhar se lançar aí no final dessa reunião que se prevê longa. Obrigado pela tua participação e pelo balanço que aqui fizeste da noite longa que ainda está para decorrer aí no Largo do Rato. Nós continuamos com a nossa conversa por aqui. Dr. Joaquim Aguiar, os ânimos não estão, por enquanto, ainda de feição para os lados do Largo do Rato e era por aí também que eu gostava de pegar. Acha que António Costa, fragilizado como saiu destas eleições, tem essas condições para poder impor uma solução dessas ao partido? E eu pergunto isto também, fazendo ainda aqui, recordando este episódio que falávamos há pouco, que foi aquela tentativa de Cavaco Silva com António José Seguro para que se fizesse esse entendimento. Tanto quanto sabemos hoje, esse entendimento esteve prestes a acontecer e não aconteceu por pressão interna do Partido Socialista. Como é que António Costa, que não se cansou de dizer nesta campanha eleitoral que nem pensar que iria ter um entendimento com estes dois partidos, agora tem condições para, enfim, por um lado voltar atrás na sua palavra, por outro lado impor ao partido que não está unido, como ouvimos, uma solução desse tipo?
É quem está fragilizado que tem a oportunidade de mostrar a sua ousadia e a sua capacidade de comando. Francisco Sá Carneiro esteve várias vezes fragilizado dentro do partido que ele próprio tinha fundado. E, no entanto...
Mário Soares também.
Mário Soares é outra coisa. E, no entanto, Francisco Sá Carneiro ganhou justamente quando estava fragilizado. Um dos substitutos de Sá Carneiro, quando ele estava fragilizado, foi Sousa Franco. O Sousa Franco foi encarregado de negociar com o Partido Socialista uma aliança, porque era preciso uma aliança maioritária no Parlamento para negociar o primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional. E Sousa Franco falhou, não conseguiu fazer esse entendimento. Foi por isso que teve de se pedir a ajuda do CDS, que, para surpresa de muitos, fez uma aliança com o Partido Socialista para que o acordo com o Fundo Monetário Internacional se pudesse formalizar. Isto quer dizer, portanto, que depende da capacidade dos dirigentes partidários aproveitarem estas oportunidades ou não as aproveitarem. O que é que significa, neste caso, aproveitar a oportunidade? É ter um período de 4 anos com a garantia que se está sentado no Conselho de Ministros a realizar um programa que já está balizado pelos trabalhos feitos durante estes 4 anos com entidades internacionais, uhum, e que continuará a ter o apoio sincero e com recursos significativos das instituições europeias. Porque as instituições europeias querem que Portugal seja um sucesso. Mas para isso é preciso que não haja distrações internas a dizer que há alternativas fantasiosas para as quais não temos nem recursos nem apoio externo.
Foram as tais alternativas que o Presidente Cavaco Silva esta noite já colocou inteiramente de lado.
Pois, porque elas nunca existiram. São alternativas estéreis, isto é, eu posso formular a alternativa, mas não posso fazer nada para a concretizar. E, portanto, uma alternativa que não é concretizável não é alternativa. Pode entreter, pode ser uma forma de organizar o protesto, mas é um pouco como as danças da chuva à espera que a chuva caia. A chuva até pode cair, mas não é por causa da dança.
Oh, Dr. Joaquim Aguiar, e o que é que fará, do seu ponto de vista, com que o Partido Socialista não caia naquela tentação a que, aliás, estamos habituados nos últimos 40 anos, que é o partido que perde, fica à espera de lamber as suas feridas, de se repor de pé e, quando chegar à altura certa, tomar a iniciativa. E, assim sendo, a tentação do Partido Socialista é ficar de fora do governo e aproveitar essa maioria à sua esquerda para, quando lhe convier, deitar abaixo o governo.
Pois, o problema é que o cofre está vazio. Até hoje, durante 40 anos, houve sempre alguma coisa no cofre, uma que já lá estava e desapareceu, outras que pedimos emprestados e pusemos no cofre. Agora acabou.
Apesar da Ministra das Finanças dizer que os cofres estão cheios.
Não, estão cheios, não é assim.
Era só uma piada.
Estão cheios de valores cheios guardados para
de
pagar obrigações.
Para pagar dívidas, sim.
Não, estão cheios é para pagar obrigações, sim, porque as obrigações têm calendários, claro, não é? Isto é, os cofres estão cheios, mas o dinheiro não é nosso.
Claro, exato, são cheios de dívidas para pagar dívidas.
É dinheiro para entregar aos donos,
exato,
não é?
Exato.
Porque o dinheiro tem sempre dono.
E normalmente não somos nós.
Nós temos é conhecer o dono, porque dinheiro é coisa que não temos. Ora bom, portanto, ficar à espera é absurdo nesta fase. Mas, entretanto, como se ouviu há pouco por aquela reportagem, continua a haver o esquema de negociar à esquerda, negociar à direita. O problema com as giletes, que cortam para os dois lados, é como é que a gente transporta a gilete. Porque corre o risco de, ao pegar nela, cortar-se para os dois lados. Ora, o Partido Socialista, de tanto se apresentar como partido gilete que corta para um lado e corta para o outro, é capaz de ficar sem nada para fazer.
Mas essa é uma hipótese real neste momento, ou não?
Pois já foi a hipótese do Afonso Costa com o Partido Democrático. Ficou sem nada para fazer porque os cofres estavam vazios.
E voltando ao Presidente da República e àquela declaração que também ouvíamos no início deste programa, quando o Presidente diz que fique claro, são os partidos que têm que encontrar um entendimento, não cabe ao Presidente da República, sabendo nós que o Presidente da República neste momento está com os seus poderes limitados, até que ponto ele pode ter aqui um papel de tentar até à última que de facto haja uma solução como essa que defende, de trazer o Partido Socialista para dentro do governo?
Sabe que nós já tivemos os governos de iniciativa presidencial em 1978, justamente a seguir ao rompimento do acordo entre PS e o CDS no governo que negociou com o Fundo Monetário Internacional. Logo a seguir, este governo começa em janeiro, em maio estamos com uma crise e é preciso encontrar um governo. Nessa altura, portanto, 1978, tinha o general Yanes 2 anos de mandato. Ainda teria mais 3 até terminar o primeiro mandato e depois tinha mais 5 no segundo mandato. Portanto, tinha um tempo longo para poder desenvolver linhas de orientação, quer na função institucional, que ainda se estava a aprender como é que se fazia. Quando eu entrei no Palácio de Belém, não havia casa civil nem casa militar. Teve que se inventar o que era casa civil e casa militar. Portanto, 2 anos depois disto, ainda estamos a experimentar como é que é o funcionamento das instituições. O professor Cavaco Silva está no último ano do segundo mandato. Mas está nos últimos meses do segundo mandato, os tais últimos meses em que perdeu o poder de dissolver o Parlamento. Portanto, ele é o mais indefeso dos presidentes, o mais desprovido de poderes de presidente. Não tem
provavelmente
nada.
Provavelmente o mais atacado dos presidentes desde a história.
Da forma mais
da
injusta,
democracia.
O que só mostra a incompetência dos que o atacam, porque nem sequer percebem porque é que atacam. Mas este que está desprovido de poderes, sem futuro, porque já não pode ter nenhum futuro político, é provavelmente o que está em melhores condições para fazer a reconfiguração do sistema político. E a reconfiguração do sistema político é mostrar que ninguém ganha com a tal posição de charneira quando os cofres estão vazios, porque não tem nada para distribuir. E quando a charneira não tem nada para distribuir, o sistema parte por esse elo frágil. O Partido Socialista, neste momento, é de facto uma ameaça à nossa democracia, se não souber encontrar a solução democrática que permita ter um governo estável, coerente e capaz de fazer as reformas que são necessárias. E é assim porque temos atrás de nós 40 anos de erros políticos. Se queremos somar mais um erro político àquilo que está para trás, de facto perdemos a última oportunidade que temos de estabilizar a democracia sem prejudicar fortemente o nível de rendimento dos portugueses. Porque sem crescimento, sem possibilidade de pagar a dívida, sem capacidade de atrair agentes económicos externos, nós ficamos reduzidos ao nosso pequeno mercado nacional. E podemos ter uma regressão do nível de rendimentos que nos leva para os anos 40.
Joaquim Aguiar, pedia-lhe agora uma nova interrupção nesta nossa conversa para também percebermos o que é que se passa neste momento no Largo do Caldas, onde decorre o Conselho Nacional do CDS, depois de já esta noite ter acontecido também um Conselho Nacional do PSD que foi muito rápido e que deixou conclusões muito em aberto em relação àquilo que pode ser o futuro. O PSD, pela voz de Marco António Costa, não deixou de lado nenhuma solução, nem esta de que temos vindo aqui a falar, de o PS poder fazer parte de um futuro governo. Aquilo que eu perguntava à Eunice Lourenço, editora política da Renascença, que está esta noite no Largo do Caldas, é até que ponto é que esta é uma solução, uma ideia que pode vingar também aí junto dos militantes e dos conselheiros nacionais do CDS-PP. Boa noite, Eunice.
Essa é uma ideia que não vinga muito por aqui. Ou seja, ainda que ninguém assuma isso claramente, a verdade é que para o CDS o que está em causa não é um governo alargado ao PS. O que está em causa é tornar possível que um governo de maioria relativa governe e governo por uma legislatura. Na conferência de imprensa que aconteceu aqui entre a reunião da Comissão Política e a reunião do Conselho Nacional, Luís Pedro Mota Soares, um dos vice-presidentes do partido, quis marcar os novos tempos, insistindo em palavras como consenso e compromisso, e defendeu que é possível um governo estável e de legislatura com maioria relativa, desde que haja aberturas para estabelecer pontos e fazer compromissos. E já depois disso, na reunião do Conselho Nacional, Paulo Portas assumiu que onde as coisas agora vão acontecer é na Assembleia da República, é aí que se vão estabelecer esses pontos e esses compromissos no âmbito da negociação política, que os próximos tempos são tempos de fazer muita política, mas que essa política será feita na Assembleia da República. Ao que foi relatado à Renascença deste discurso de Paulo Portas aos conselheiros nacionais, é, portanto, claro para o CDS que o que vai acontecer é a existência de um governo de maioria relativa, que irá conversando com o PS e tentando estabelecer compromissos e consensos com os socialistas em matérias importantes para a governação, de forma a poder governar e, de preferência, a governar durante 4 anos.
E essa é uma possibilidade que os centristas, em que os centristas acreditam que um governo assim possa durar 4 anos?
Uns acreditam mais do que outros. Há aqui muitas expressões de vamos ver, até porque a grande incógnita nesta equação, neste momento, é o PS e a situação interna que se vive dentro do PS, com muitos socialistas a remeterem um congresso para depois das presidenciais, que entre os dirigentes do CDS também se acredita que esse congresso pode acontecer lá só para fevereiro e que até lá irão conversando com António Costa, que será sempre um líder fragilizado do PS, e por aqui acredita-se que depois das presidenciais, depois desse congresso e sobretudo se para além da derrota nas legislativas António Costa levar para esse congresso uma derrota nas presidenciais, a partir do congresso do PS terão então um outro líder socialista com quem conversar.
Muito bem, obrigada, Eunice Lourenço, e um bom resto de noite de trabalho aí no Largo do Caldas. Voltamos aqui à conversa com o Joaquim Aguiar. Pelos vistos, nem para os lados do CDS, nem para os lados do Partido Socialista, esta hipótese de que estamos aqui a falar é uma hipótese que, pelo menos neste momento, esteja em cima da mesa. Acredita que nos próximos dias alguma coisa ainda pode mudar neste xadrez, sobretudo também por influência do Presidente da República?
Eu ainda acredito que haja instinto político no que resta da nossa classe política, porque quer para Paulo Portas, quer para António Costa, esta é a oportunidade que eles têm de se afirmar politicamente. Porque nos debates em Conselho de Ministros, o triângulo Passos Coelho, Paulo Portas, António Costa, permite aquilo que nenhum deles isoladamente consegue fazer, nem 2 a 2. Isto é, Se o Partido Socialista usar o CDS, como muitas vezes usou ao longo dos anos, para perturbar o PSD, isso, do ponto de vista de funcionamento do Parlamento ou do ponto de vista do eleitorado, não serve rigorosamente para nada. Mas num Conselho de Ministros em que esteja o PS, o CDS e o PSD, a qualidade da decisão aumenta drasticamente porque não têm o problema da crítica parlamentar se um deles estiver de fora. Porque todos os debates passam a ser no Conselho de Ministros. A qualidade da decisão que sai é muito melhor do que se houvesse debate no Conselho de Ministros e depois um novo debate no Parlamento. Assim, a decisão que vai...
Mas isso faz com que, na prática, o Governo deixe de ser fiscalizado no Parlamento.
Pelo contrário, é fiscalizado em função de uma decisão que já foi trabalhada e não dos improvisos ou de soluções de vão de escada que, habitualmente, é o que vai
são
para o Parlamento. E no Parlamento, como não é preciso tomar decisão nenhuma, pode-se prolongar indefinidamente esse tipo de debate. No Conselho de Ministros tem que haver decisão no fim do Conselho de Ministros. Não se está sempre a adiar a decisão para o Conselho de Ministros seguinte. Ora bom, a responsabilidade de quem conhece a profundidade da crise em que caímos é participar na sala de comando na recuperação do que resta do navio. Porque a tempestade vai continuar, se é que não se vai agravar em termos internacionais.
Portanto, o que estamos a falar, no fundo, é de um governo de salvação nacional.
Não, de um governo...
O que justificaria isto, até do ponto de vista da alternância democrática, não, aos olhos dos eleitores, é a explicação de que a situação é de tal forma grave e periclitante que, se não for assim... não vamos lá, é isso.
Espera, não lhe chame salvação nacional, nem lhe chame regeneração, porque tudo isso já foi ensaiado na história política portuguesa. Chame-lhe de convergência estratégica. Isto é, vamos juntar os esforços para definir uma linha de rumo. Ora, ninguém consegue definir uma linha de rumo se, para além das correntes e dos ventos, ainda tiver alguém agarrado ao leme só para perturbar a movimentação do navio. E, portanto, é preciso que a convergência estratégica diminua a intensidade da conflitualidade. E depois, disse a Raquel, e bem, mas isso põe em causa a alternância. Qual a alternância?
Entre o PSD e o Partido Socialista, que é o
Não existe alternância. Os erros que cometeram ao longo dos 40 anos são exatamente simétricos. Ora, é esse tipo de... E o CDS só não cometeu porque não teve oportunidade, ou quando teve oportunidade também os cometeu. Ora, é essa vigilância dentro do Conselho de Ministros que permite corrigir esses vícios, e permite ter a convergência estratégica para responder ao problema de hoje. Dentro de 4 anos, reabram as alternâncias que quiserem. Vão verificar nessa altura. Se nós chegarmos lá, isto é, se nós tivermos resolvido o problema que hoje existe, vão verificar ao fim de 4 anos que afinal a alternância não era nada do que parecia. A alternância significa o mesmo tipo de rigor à direita ou à esquerda. Porque o problema não está entre direita e esquerda. O problema está entre mercado nacional, mercado europeu e mercado mundial. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda. E se alguém pensa que esquerda é distribuir e direita é acumular, vão verificar que não há nada para distribuir e acumulação de capital não existe. Porque nós perdemos. Quer o capital que tínhamos acumulado com as nacionalizações, quer o capital que tínhamos investido com a descolonização. E ficamos reduzidos a distribuir aquilo que nos emprestaram. Ora, direita e esquerda, alternância neste tipo de situação é de facto o problema do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Digam o que disserem, nada do que apresentam é realizável. E só seria realizável reduzindo drasticamente o nível de rendimentos de toda a sociedade portuguesa.
Dr. Joaquim Aguiar, estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas há aqui um problema. Enfim, nós neste momento esperamos uma decisão rápida, tão rápida quanto possível, até porque há também a questão do orçamento para 2016, de que o Presidente da República falou também esta noite, e que é urgente que esteja pronto para entrar em vigor no início de 2016, mas há, entretanto, aqui um incidente de percurso que pode dificultar qualquer espécie de entendimento, que são as eleições presidenciais, em que os vários partidos do jogo político têm aparentemente interesses diferentes e candidatos diferentes. E, portanto, vão ter que continuar na rua a fazer discursos opostos.
Muitos comentadores e candidatos diziam que só se deve pensar na apresentação de candidaturas depois de conhecer os resultados eleitorais.
Certo. O principal candidato que se apresenta, aliás, sempre defendeu essa tese.
Eu sempre percebi que era exatamente assim, só que tem uma segunda linha. E a segunda linha é, se houver entendimento de convergência estratégica dos três partidos, agora, como em 1976, também dos mesmos três partidos, o candidato presidencial é aquele que os três partidos, na base do entendimento que fizerem, escolherem como candidato comum.
E quem pode ser essa pessoa?
Ah, isso são os três partidos que têm que decidir. Mas essa, essa...
Mas acha que alguma das pessoas que está neste momento, algum dos nomes que está em cima da mesa, Marcelo Rebelo de Sousa, pode ser esse nome?
Eu não apostaria em ninguém, porque em 76 sei exatamente porque é que foi escolhido um militar para a função de Presidente da República. Se tivesse esse problema para resolver em 2015, eu diria que o critério principal é a Europa.
E, portanto, tem que ser alguém que se...
Quem não tiver ligações na Europa não serve.
Mas qualquer um dos candidatos que estão neste momento
claro.
A perfilar-se tem esse entendimento europeu e esse consenso em relação a tudo aquilo que são as políticas europeias. Maria de Belém, Sampaio da Nova, Marcelo Rebelo de Sousa, qualquer um deles.
Sim, o passaporte dá para viajar em toda a União Europeia. O simples bilhete de identidade é suficiente, não precisamos de visto.
Sim.
Agora, entre isso e ter poder europeu...
Vai uma distância.
Vai uma grande distância.
Dr. Joaquim Aguiar, muito obrigado por ter vindo a este Terça à Noite, hoje com um modelo um pouco diferente, porque acompanhamos também aquilo que se vai passando na cidade de Lisboa em torno da atividade política ou partidária. Boa noite.